Muito boa tarde. No Brasil, o Congresso vota mais logo ao final da tarde o processo de destituição da presidenta Dilma Rousseff. A votação está prevista para as 6 da tarde, hora continental portuguesa. Pode demorar 4 ou mais horas, só lá para as 10, 11 da noite deverá haver novidades, porque são 513 deputados, todos irão à tribuna parlamentar, tendo direito a 20, 30 segundos de intervenção. Mas as celebrações da agora muito provável derrota de Dilma começaram no Congresso, quando os líderes da oposição anunciaram durante a semana que já conta estabilizavam do seu lado 349 votos, mais 7 do que os 342 necessários para aprovar o processo. O Brasil e a Semana Nacional são temas para este Conversas Cruzadas, um espaço semanal de análise da atualidade. Nesta emissão, convidados Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, um nome de referência da história do sindicalismo português, e Álvaro Santos Almeida, economista, professor da Faculdade de Economia da Universidade do Porto e antigo quadro superior do FMI em Washington. Muito obrigado a ambos pela vossa presença nesta emissão. Já a seguir, em menos de um minuto, o correspondente da Renascença no Brasil, o jornalista João Almeida Moreira, refere que será muito difícil a Dilma evitar logo mais uma votação desfavorável.
O desembarque oficial do governo nos últimos dias de três partidos considerados essenciais torna inevitável a derrota de Dilma na Câmara. Com isso, o processo passará para o Senado, a Câmara Alta do Congresso Nacional, onde os 81 senadores, em meados de maio, ratificarão ou alterarão a decisão. Mas no Senado basta a oposição a maioria simples dos votos, o que deve ser obtido sem dificuldades. Por isso, a votação neste domingo na Câmara é considerada decisiva. E, salvo alguma alteração de última hora, é quase certo que Dilma vai cair e Michel Temer, o seu vice-presidente e um dos articuladores do impeachment, assumir a presidência, cumpridos os prazos constitucionais necessários. O governo ainda não desistiu e tenta até ao apito final arregimentar indecisos e até alterar o voto de alguns deputados, mas a situação é crítica. A votação começa às 18 horas em Portugal.
João Almeida Moreira, colaborador da Renascença em Brasília, a atualidade a ser marcada este domingo pelo processo de destituição da presidente Dilma Rousseff. Eu começo pelo professor Manuel Carvalho da Silva. O senhor é um conhecedor profundo da realidade política brasileira, mantém relações de grande proximidade, até de natureza pessoal, com muitos dos protagonistas. É amigo há alguns anos do presidente, do ex-presidente Lula da Silva. Como é que, do seu ponto de vista, se chega até aqui? Ou, ampliando a pergunta, como é que 24 anos depois da destituição de Collor de Mello, o senhor vê este segundo processo de impeachment presidencial em democracia no Brasil, sendo que, ao contrário do caso Collor, em que havia, enfim, um consenso quase catártico na sociedade brasileira, desta vez a divisão é tal na sociedade brasileira que acarreta mesmo enfim, esta percepção, este clima de incerteza profunda em relação a amanhã, a segunda-feira de manhã, qualquer que seja o desfecho do processo.
Uma nota e cinco comentários. A nota é apenas para dizer que conheço razoavelmente o processo brasileiro, acompanhei, digamos, aquele período da ascensão do PT ao poder e, concretamente, do Lula e, em particular, até da primeira vitória que ele teve, ou seja, em que foi eleito pela primeira vez, embora não tenha relações de proximidade nem com ele, nem com outros, tenho com alguns, como, por exemplo, o Tarso Genro e outros elementos que foram governantes no Brasil. Mas esse é apenas um pormenor para situar as coisas. O que é que eu acho? Cinco comentários. O primeiro é para dizer que não vejo neste momento outro cenário que não seja aquele que o vosso correspondente acabou de transmitir. Portanto, o abandono de alguns partidos deixa o governo fragilizado e há uma grande probabilidade, não é, deste processo de destituição, chamado impeachment, ter êxito nesta Câmara. Depois, os outros, para realçar, o caricato e a hipocrisia do processo em relação à presidenta do Brasil. Presidenta é assim que ela gosta
que ela
de ser
Que ela quer
chamada.
E gosta de ser
Ou
chamada.
Ou seja, a comissão que desencadeia o processo, designadamente o articulador do processo, como ainda agora era designado, tem vários suspeitos ou confirmados envolvidos em atos de corrupção. E a Dilma não é, o processo não é por ela ser corrupta, nem por coisas de aproximação. É verdade que agora começam a ser arrastados para dentro de todo o processo aquilo que é conhecido pelo outro do Lava Jato e outros fatores, mas não há uma acusação de corrupção. Há um comportamento em relação a
justamente, e esse é um ponto importante de ser sublinhado, para conforto dos nossos ouvintes que não estejam tão familiarizados com o cenário político brasileiro. Eu pedia-lhe só no seu raciocínio, professor Carvalho da Silva, retomá-lo-á já a seguir só alguns segundos, sim, sublinhar que, de facto, não há uma implicação contundente, enfim, direta da Presidente Dilma, provada até ao momento, por exemplo, no escândalo Lava Jato. E a Presidente Dilma vê aqui seis decretos para aumentar gastos públicos.
De dois orçamentos.
Justamente, que é uma chamada, a expressão é sobretudo utilizada no Brasil, pedalada fiscal, obrigar um banco público a cobrir um programa de financiamento agrícola. Enfim, esta é a base jurídica do pedido de destituição.
Exato. Esses processos têm certa similitude com atos que, no nosso cenário político, são considerados
marcar
normais.
Aqui uma diferença relativamente ao que aconteceu com Collor de Mello. Apesar de existir um processo de investigação contra a corrupção que afeta o PT, sim, a Presidenta em si não tem contra si as acusações de corrupção passiva e de formação de quadrilha que custaram o cargo ao Presidente Fernando Collor de Mello.
Exato. Nem tem isso. Nem tem uma acusação consistente no que diz respeito àquilo que pode significar de desvio esses seis decretos que referiu e que se imputam, julgo que, ao orçamento de 2014 e de 2015.
E o que estava a dizer é que é uma prática orçamental.
É uma prática orçamental que tem
também, para conforto dos nossos ouvintes, sim, custaria eventualmente então também uma destituição a primeiros
ministros
na Europa.
Da maior parte dos governantes da Europa. Não é? Estavam todos os anos a serem depostos por essas razões, embora não possa, do ponto de vista técnico, haja algumas diferenças que não podem levar-nos a uma comparação absoluta. Mas esse é um dado, é que há o contraditório caricato, não é? É isto, é que o processo é desencadeado por um conjunto de deputados, é desenvolvido por um conjunto de deputados, no meio dos quais está um número muito significativo, que esses sim são acusados de corrupção, incluindo o indivíduo que articula o processo. Terceiro aspecto. O sistema político brasileiro tem promiscuidades que facilmente desaguam em corrupção. Isto é velho, é conhecido, tem sido levantado em vários momentos. E, aliás, é o primeiro governo do Lula até que age na área da justiça. Já agora devo dizer que quando o Tarso Genro foi ministro da Justiça, ele foi ministro em várias funções, mas quando foi ministro da Justiça, que procurou dar mais espaço e mais capacidade de intervenção designadamente ao Ministério Público. Mas esse era apenas um dos pontos que se procuravam introduzir para ir diminuindo a promiscuidade que existe no sistema político brasileiro e que conduz muito à corrupção. Ou seja, o PT não é o criador nem o grande impulsionador da corrupção no Brasil, mas entra no barco. Isso hoje está claro. Poderá questionar-se se entrou no barco mais por interesses dos seus dirigentes, ou servindo interesses dos seus dirigentes, ou servindo o projeto político PT, mas isso é uma outra coisa. Entrou no barco. O quarto aspecto é a situação do Lula. O Lula tem indícios levantados. O Lula é uma figura fundamental. Digamos que, se houver aqui a destituição do governo, de qualquer forma, é a Dilma que é atingida, mas, de qualquer forma, a grande referência, a imagem desta governação dos últimos mais de 10 anos é o Lula. E, portanto, o Lula tem indícios levantados, mas não tem uma acusação. E além disso, a dimensão daquilo que ele é acusado, se somarem, parece que não chega aos 4, se vier a provar, né, que ele é proprietário de determinadas coisas, aquilo parece que não chega aos 400 mil euros, o que nas nossas discussões a nível europeu até dava, enfim, até era de rir o tipo de acusações que ali se fazem. Mas vamos ver se é ou se não é. Até agora tem indícios. Ora bem, mas chegámos aqui, falta apenas acrescentar que o que está para acontecer é derrota, e penso que pode ser profundamente confirmada, de uma governação que teve muitas contradições, mas que, em particular na primeira fase e protagonizada pelo Lula da Silva, produziu no Brasil mudanças profundíssimas, que tirou da miséria milhões de brasileiros, aliás, dezenas de milhões de brasileiros, criou classes médias e que incomodou a burguesia. Eu recordo-me de ir ao Brasil e começar a ser falado, e depois era já com uma ampliação enorme ao longo do tempo, a incomodidade da burguesia. Havia textos nos jornais e entrevistas e comentários, a incomodidade da burguesia, porque nos aeroportos também já andava o pé descalço, também já andavam classes baixas a movimentar-se. Ou seja, houve uma mobilidade social no Brasil impressionante. O governo Lula veio alterar relações de poder muito grandes e ter uma influência enorme na América Latina, possibilitou essa ascensão a muita gente, mas daqui também decorre um outro elemento que há de ser interessante analisar, que é como se gerem as aspirações humanas no imediato das nossas vidas
vamos
e no
então,
estilo da vida.
Vamos então a essa análise.
Tudo isto são matérias que podem ser consideradas.
Depois destes cinco elementos avançados pelo professor Carvalho da Silva. Professor Álvaro Santos Almeida, como é que olha para este processo? Há quem diga que é um misto de julgamento jurídico com uma espécie de moção de confiança parlamentar, acentuando aqui este lado político a que se referia o professor Manuel Carvalho da Silva na sua intervenção inicial.
Quando nós analisamos os detalhes deste processo de impeachment, usando uma perspectiva europeia, parece um pouco estranho, porque, de facto, aquilo que está formalmente em causa no processo é a violação da lei do orçamento. Se a Dilma cometeu algum crime, pelo menos ela está a ser acusada que violou a lei do orçamento, e violou a lei do orçamento na medida em que financiou, uma das coisas é porque financiou a atividade do governo através de um banco, não lhe pagando, isto é, não pediu o financiamento formal, mas o que afirma a acusação é que, ao não pagar o que devia, na prática estava a financiar surto do banco, violando a lei do orçamento. Depois há a questão de mais de 5 decretos que teria emitido sem autorização do Congresso, o que também violaria a lei do orçamento, mas de facto parece, na perspectiva do europeu, parece que são detalhes que, quando muito, poderiam implicar uma pequena sanção, mas não uma sanção tão grave como a destituição do cargo. O problema aqui é que o Brasil, e por isso é que o Brasil teve, ou pode ter em 24 anos, dois processos de impeachment, o sistema político brasileiro não tem nenhum mecanismo normal de destituição de um governo por razões políticas. Porque como é um sistema presidencialista, e o presidente é eleito para um mandato de 5 anos, durante o mandato o Congresso não tem nenhuma forma de, politicamente, de retirar a confiança, como acontece, por exemplo, em Portugal. Um governo ganha as eleições e pode acontecer que, durante o mandato, a Assembleia da República decida tirar-lhe a confiança e o governo cai. No Brasil não há esse mecanismo. E então...
Ou seja, num certo sentido, quase o Brasil enfrenta o risco de uma destituição presidencial a cada geração.
Provavelmente, porque o que faltará no Brasil, e este processo de impeachment são uma forma alternativa de resolver o problema, é um mecanismo normal de retirada de confiança política que leva à destituição do governo. Porque, de facto, este processo é um processo que começa depois do Presidente do Congresso ter avaliado politicamente se havia condições para destituir. E, portanto, o primeiro julgamento é um
julgamento
político.
Aliás, é o Presidente
político.
Da Câmara que tem o poder de aceitar ou não um pedido de destituição presidencial.
E esse pedido
e como,
só foi aceito
E como
depois...
o professor Carvalho da Silva referiu, Eduardo Cunha é desse nome que estamos a falar. A Operação Lava Jato demonstrou que Eduardo Cunha tem milhões não declarados, muito justamente antes disso, na Suíça.
Sim, mas...
Ou seja, toda a sua atuação, ou toda a atuação do Presidente do Congresso, foi uma espécie de fuga para a frente. Isto remete-me a uma questão que eu gostava de ver o professor Álvaro Santos Almeida responder, que é: quais foram os grandes erros políticos de Dilma Rousseff em todo este processo?
Era aí que eu queria chegar, porque isto tem, claramente, é óbvio que, sendo o processo um processo jurídico ou formal, tem uma base política. O processo só avança porque politicamente Dilma está desacreditada. E politicamente Dilma está... Essa é que é a questão central aqui. Não, não haveria um processo de impeachment se no Brasil houvesse uma forma de politicamente demitir o governo. E porque, o que é que aconteceu a este governo? Este governo, em primeiro lugar, Dilma já foi eleita com uma margem muito mais pequena do que é habitual ou do que Lula tinha sido, tinha ganho, e, portanto, Dilma já não tinha um apoio tão alargado como Lula teve, e depois há claramente aqui um problema da corrupção que, não sendo, ou até agora, pelo menos não sendo claramente, não envolvendo claramente Dilma, tem uma conotação com o PT, e nomeadamente com a sua grande figura, que é o ex-presidente Lula, que implica uma suspeição muito grande sobre o PT, que é agravada com aquele que, para mim, é o grande erro político que condenou Dilma ao impeachment, que é aquela atitude que ela tem de nomear Lula como ministro para o ajudar a fugir à justiça. Isso, claramente, envolveu Dilma em todo o processo de corrupção. Mesmo que ela não tenha recebido dinheiro, a partir do momento em que faz isso, passa a ser parte do processo.
O que está a dizer é que, com Dilma acossada, ou pelo menos sob a sombra das investigações que estavam a decorrer, por exemplo, a corrupção na Petrobras, que envolveram desde as grandes construtoras do país até altos dirigentes do PT, Dilma, por um lado, também nunca soube lidar com um complexo, uma rede complexa de alianças parlamentares e líderes parlamentares de outros partidos, enfim, pouco dóceis, muito instáveis, pouco fiéis. E há quem defenda que o maior erro de Dilma foi, por um lado, o afastamento com o vice-presidente Michel Temer e, por outro lado, também não gerir bem o próprio envolvimento de Eduardo Cunha. Ao perder um amigo, criou o maior inimigo, que foi Eduardo Cunha, para a presidência da Câmara. A chamada de Lula neste processo, professor Carvalho da Silva, é relevante, sobretudo nesta tentativa, enfim, tida como uma forma de escapar às investigações do Lava Jato conduzidas pelo juiz Sérgio Moro?
É, claro, tem a sua relevância, mas é muito difícil a um português, mesmo conhecendo o Brasil, julgar a dimensão...
Eu recordo que esta emissão está a ser seguida no Brasil e também, seguramente, entre a comunidade estrangeira mais numerosa em Portugal, que é brasileira, justamente.
É muito difícil julgar, porque nós não dispomos dos elementos todos. Há aqui coisas que, independentemente do caminho que vier a ser seguido, é bom irem-se colocando para amanhã não sermos surpreendidos. Nós não vamos assistir no Brasil a um ato, no caso de se confirmar a destituição, a um ato que tem como, digamos, como dinâmica e como objetivo central produzir uma travagem da corrupção e uma responsabilização e castigo dos corruptos. Nada disso está em curso e, por outro lado, há todo um revivalismo, há todo um deitar mão.
Mas então o que é que está em causa do seu ponto de vista? Deixe-me só lembrar.
Já lá vou.
Deixe-me só lembrar dois dados. Por um lado, Dilma perde a classe empresarial. Perde...
Não perde só isso, já lá vamos. Mas o que eu queria dizer é que não vai resultar daqui, e julgo que a esmagadora maioria dos brasileiros hoje, independentemente das posições em que se encontram, já têm consciência disso, não vai resultar daqui nenhuma limpeza no sentido de diminuir fortemente a corrupção e castigar os corruptos. O PMDB está infectado, até porque a sua ausência de ideologia com que permanentemente joga tem sido substituída exatamente por todo um processo de intervenção em interesses promíscuos. E, por outro lado, há aspectos que já foram aqui colocados.
Mas não há uma classe média que anseia por...
Há uma classe média. Esse justamente é um outro aspecto sociológico que importa ver. Há classes médias que foram surgindo. Há anseios. As pessoas começam a ter perspectiva e depois vêm frustradas as suas expectativas e têm reações muitas vezes contraditórias e são mobilizáveis para processos que podem ser pouco claros. Isso, mas também,
isso aí não é específico do Brasil.
Isso, não, isso é generalizado, só que nós estamos a falar de uma sociedade onde, segundo vários analistas, num espaço muito curto de tempo, em poucos anos, houve cerca de 30 milhões de indivíduos que passaram de uma situação de pobreza para uma situação que se pode considerar de classes intermédias, ou de eu não diria classe média, porque alguns não chegaram lá, mas de classes intermédias que já não eram, portanto,
mas
pobres.
Pelo menos no patamar de acesso. Ó, professor Carvalho da Silva, e quanto aos erros de Dilma com a ausência de leitura de sinais como antes do Mundial de Futebol, aquelas manifestações, é que de resto aqui nos, já analisamos. Dilma começa há cerca de dois anos atrás de ser acusada de não cumprir o que prometer, aumentos fiscais, aumento do desemprego, a maior recessão em décadas. Enfim, tudo acusa os seus detratores, fruto de opções políticas e económicas erradas. Não houve aqui uma incapacidade de leitura dos sinais que iam surgindo no radar político do Palácio do Planalto?
Houve uma incapacidade e houve uma fragilização do PT e das suas estruturas fundamentais e até da gestão do seu espaço de influência no plano social, que claramente foram secundarizadas. Portanto, houve um distanciamento das pessoas, houve um distanciamento dos problemas, não houve uma capacidade de acompanhamento das transformações e, dentro do PT, há vários dirigentes do PT que têm escrito isso, que se têm pronunciado, no sentido de dizer que houve autismo, houve compromissos que pareciam ser inevitáveis perante um certo pragmatismo de manutenção no poder. Isso foi sendo visível ao longo do tempo. Agora, a Dilma, quando foi eleita na última eleição, já foi, como era referido atrás, já foi com uma margem muito curta e foi preciso uma mobilização de força e foi preciso alguns setores do PT engolirem sapos para lhe darem apoio para que ela pudesse chegar a essa vitória, embora à tangente. Era claro que o Lula era no Brasil o único líder vindo do PT que, no contexto atual, poderia ainda dar uma esperança de o PT se manter numa posição...
Já agora a Folha de São Paulo diz que o ex-presidente Lula promete entrar em campanha permanente e não mais sair de cena se Dilma cair.
Eu admito isso. Muita coisa se pode passar no Brasil, mas é difícil retomar o princípio. Eu, como aliás o José Bastos referiu na introdução, eu acompanhei todo o processo de ascensão do PT ao poder, designadamente por contactos, e em particular por contactos com a CUT do Brasil, várias visitas ao Brasil, tive a oportunidade de discutir muitas vezes a situação do Brasil e aquilo que estava em marcha, acompanhei os fóruns sociais mundiais em Porto Alegre, só não estive no primeiro, que foram um ancorador de todo esse processo, daí resultou até ter sido convidado para a primeira posse do Lula, e havia uma dinâmica, já não fui para a segunda, e percebe-se porquê, por causa, enfim, todo o sentido com que evoluíram as coisas no Brasil. Mas dizia eu que esse processo foi sendo desgastado e, objetivamente, o PT não foi capaz de gerir e de estar à altura de integrar positivamente as mudanças que foram sendo conseguidas e o tal quadro promíscuo da vida política, promíscuo entre interesses político-partidários...
Uma constante resto na vida pública brasileira.
Interesses económicos. É uma constante...
Professor Carvalho da Silva, deixe-me ouvir o professor Álvaro Santos Almeida sobre estes parâmetros.
Mas eu dizia, é que, insisto nisto, a Dilma é atacada porque está frágil e, portanto, é uma oportunidade para os seus adversários tentarem deitar a mão ao poder, mas este processo está muito para além disso. Anula, ou melhor, pretende anular a tal reserva que significa o Lula ainda no Brasil, mas não só, pôr fim a um processo de transformação social e política profunda, onde a democracia ganhou muito, quer no Brasil, quer
então
na América
ouvir,
Latina.
Ouvir o professor Álvaro Santos Almeida sobre esta questão. Começando por estas variáveis, o Brasil está neste momento numa profunda crise que de resto se reflete na vida cotidiana. Qual é o grande problema?
E já agora acrescento outra coisa, é que esta crise tem reflexos na América Latina toda e tem reflexos na situação mundial. O Brasil é um país muito grande e com influências e até com ganhos de influência na última década que mexem com as relações de forças no plano mundial.
Deixa-me... Eu acho que o que eu vou dizer a seguir não vai parecer, mas é muito parecido com aquilo que acabou de dizer o Carvalho da Silva, só que vou dizer de outra forma. O PT, o Lula era muito temido pela classe empresarial brasileira antes de ser presidente e o Brasil passou por alguns problemas de confiança no início do primeiro mandato de Lula, mas rapidamente...
Permite-me dialogar numa coisa. A figura, quando diz o Lula, eu estou de acordo no aspecto da simbologia e sustentado num peso próprio muito significativo. Mas quando o Lula chegou ao poder, só chegou ao poder porque ele era a expressão de um conjunto de poderes, de forças que se tinham implantado na sociedade, desde o movimento sindical até aos sem terra, por várias áreas da sociedade. Ou seja, houve um movimento, e julgo que também estará de acordo comigo, que foi sendo construído e que deu certos espaços. Isso refletia-se no poder dele, mas não era tanto essa
O ponto que eu queria trazer aqui é que, de facto, inicialmente, aquilo que Lula representava era temido pela classe empresarial brasileira, pelos mercados financeiros.
Sim, então
mas que rapidamente Lula, com duas ou três decisões-chave, eliminou essas suspeitas. E, de facto, quando nós fomos ver o período de poder do PT no Brasil, não houve nenhuma revolução social, não houve uma mudança do sistema, houve diferenças de políticas concretas, naturalmente, mas isso todos os governos têm. E o problema fundamental...
Nós ainda não referimos aqui o nome de Fernando Henrique Cardoso.
Que obviamente criou as condições para Lula fazer as políticas que acabou por fazer, e se algum mérito Lula teve enquanto presidente, na minha opinião, foi o mérito de não ter estragado as boas condições que Fernando Henrique Cardoso deixou para o governo brasileiro. Depois, o PT acabou por se tornar num partido de poder. Ou seja, acabou por fazer as políticas que era preciso fazer em cada momento. Foi o partido do poder. E como todos os partidos do poder, quando a economia mundial entrou numa fase de menor crescimento, as expectativas que tinham sido criadas no início do milénio não vieram a ser reveladas e houve um descontentamento geral. Como há um descontentamento, da mesma forma que há um descontentamento em Portugal, houve um descontentamento em Espanha, na Grécia e nos outros países todos, há um descontentamento contra quem está no poder. Acontece que no Brasil quem estava no poder era o PT. E o PT demonstrou, como nós já sabíamos, que quando a conjuntura não é favorável, não há governo nenhum, seja de esquerda, seja de direita, que consiga fazer milagres. E, portanto, o problema do PT, o problema principal, e aí se calhar é que vem a inabilidade da Dilma, a inabilidade em lidar com isso, o problema principal de Dilma foi ter uma população que queria mais, que estava habituada a um crescimento que a economia mundial não teve e o Brasil não teve nos últimos tempos. E, portanto, estando uma economia brasileira numa crise, é normal que toda a gente se volte contra quem está no poder, com uma agravante, que é, no Brasil, como dizia o Carvalho da Silva, há mecanismos, há uma lógica política que torna a corrupção mais ou menos transversal em toda a sociedade, mas o PT ainda se afirmava como o partido impoluto que não caía nessas coisas. E estes dados, esta última informação que nós temos sobre Lula, sobre o envolvimento do PT e a forma como a Dilma protegeu Lula e o resto do partido neste tipo de situações, veio demonstrar ao povo brasileiro que o PT é igual aos outros todos e, portanto, se é igual aos outros todos e que agora a economia está em crise, vamos tirá-los de lá e pôr outros.
Vamos só fazer aqui...
A imagem
aqui...
é essa, não é? Já agora devo dizer que sempre que se refere o Fernando Henrique Cardoso, na Europa há uma construção, ou melhor, é feita uma afirmação que significa que o Fernando Henrique Cardoso como uma espécie de mito da transformação no Brasil. Isto no Brasil não é visto tanto assim. Por outro lado, aliás, veja-se qual é o peso
político
objetivo.
Confesso que foi
o que vai dizer Pedro Passos Coelho daqui a 10 anos.
Confesso que foi nesse sentido que introduzi aqui o nome de Fernando Henrique Cardoso, professor Carvalho da Silva, foi justamente nesse sentido.
Santos Almeida, que comparação.
Vai ver daqui a 10 anos, se tivermos os dois o prazer de estar cá.
Fernando Henrique Cardoso é um homem do centrão político na Europa, é um social-democrata que vem do pensamento. É claro, foi um estudioso do marxismo-leninismo e das teorias de Lenin sobre centro-periferia no plano do desenvolvimento e outras, sabe disso certamente tão bem como eu, mas que se acomodou. Mas é um homem com uma grande formação. Comparar Passos Coelho com ele, enfim,
estamos a falar daquilo que fizeram
é um
enquanto
insulto
governantes.
Estamos
a falar daquilo que fizeram enquanto governantes.
Não.
Mas, caros, temos que avançar na nossa agenda. Eu só gostava de fazer aqui duas notas e de sublinhar dois pontos. Com esta decisão, com a decisão deste domingo, o processo vai agora passar para a Câmara Alta do Senado, onde até meados de maio os 81 senadores vão ratificar ou irão alterar a decisão, sendo que no Senado basta a oposição, a maioria simples dos votos, o que não deve ser complexo, e portanto não há propriamente uma destituição imediata, mas Michel Temer, professor Álvaro Santos Almeida, vai ser o homem de que se vai falar nos próximos tempos. O Palácio do Jaburu, que é assim designada a residência oficial do vice-presidente, resta um edifício saído do ateliê de Oscar Niemeyer, tornou-se nestes últimos dias o grande epicentro da vida pública brasileira, com a imprensa a dar conta de engarrafamentos sucessivos à entrada, gente que se atropelava nos corredores. Ou seja, aqui a ideia é de que Temer já concluiu um governo sombra, já tem o seu próprio governo, um governo que pretende atrair a classe empresarial, completamente perdida, enfim, por Dilma, mas com a promessa de manter programas sociais destinados aos mais pobres. A questão aqui é, vai funcionar, pode funcionar, sabendo nós agora, ao contrário, que os sindicatos, a força dos sindicatos continuará do lado do PT.
E sobretudo nós não sabemos que tipo de apoios é que este governo terá. Vai ser um período extremamente conturbado do ponto de vista político, porque o atual vice-presidente, se vier a ser nomeado presidente, vai ter que negociar num contexto que também não lhe é favorável e, portanto, vai ser um período muito complexo e não me admiraria se houvesse uma ingovernabilidade, mesmo sem Dilma, ou sobretudo por isso, por não ser o PT que está no poder, que houvesse uma ingovernabilidade no Brasil nos próximos anos.
E quanto à pergunta do milhão de reais, enfim... Riscos de explosão social existem, professor Álvaro Santos Almeida? E é a pergunta que eu vou daqui a pouco fazer ao professor Carvalho da Silva.
Eu acho que explosão social, no sentido de haver revolução, não. Agora, o risco que eu vejo aqui é que, sendo uma situação política conturbada, crítica, assente em coligações móveis e muito pouco sólidas, com uma legitimidade eleitoral duvidosa, o risco que se corre é que as discussões saiam do Congresso e vão para a rua e, portanto, pode haver alguma perturbação na rua nos próximos tempos.
Sr. Carvalho da Silva, que Brasil vai ser o de amanhã, segunda-feira, ou o de mais logo? Há risco de explosão? Nós ouvimos muitas vezes lembrar, nestes últimos dias, que o Brasil foi dominado pelos militares, pela mão dura dos militares, entre 1964 e 1985. Não foi assim há tanto tempo.
Não, foi próximo. Isso, e o que já dissemos, leva-me a três notas muito curtas. O que é que vai ser o Brasil? Eu acho que estão dados sinais fortes de um retorno em força ao poder dos grandes senhores da finança e da economia brasileira.
Nunca de lá saíram, de Carvalho nunca, Silva. Eu acho que nunca de lá saíram. Mesmo tempo do PT, foi exatamente isso que permitiu a duração do PT. Nunca de lá saíram.
Já falamos disso. É evidente que houve compromissos muito delicados. Os governos do Brasil, os governos de Lula, foram sempre governos de compromisso do poder económico e, em alguns casos, de compromisso até esquisito do poder económico com aquilo que o PT representava. O PT nunca foi maioritário e o PT é um partido, na Europa seria um partido social-democrata, como todos sabemos, embora podia dizer-se um partido social-democrata de esquerda, mas com bases muito interessantes. Mas agora não se tratar-se-á é de uma presença ofensiva e, penso, com sinais ostensivos face à realidade social e política brasileira. Essa é uma preocupação. Será que vão ser, que vão ser comedidos? Eu tenho dúvidas. Daí resulta uma grande outra preocupação, que é como vai a democracia brasileira.
Aqui o fator Jogos Olímpicos pode ser determinante do ponto de vista da imagem externa do país, ou é um epifenómeno?
Não, é um epifenómeno mais do que outra coisa. O Brasil é um país enorme, é mesmo um grande país, não é alterado facilmente o seu rumo por um acontecimento deles. Do ponto de vista simbólico, esse acontecimento tem impacto. Agora, o que me preocupa é a democracia brasileira. Como é que vai resistir e como é que vai esta relação entre poderes criar ou não reacertos que salvaguardem a democracia? Ou será, como dizia o José Bastos, a abertura a uma situação de autoritarismo militarizado ou não militarizada?
É um risco.
É um risco que será importante olhar. A explosão social no sentido de continuarem e aumentarem descontentamentos sociais porque não se responde às expectativas, se entende por isso a explosão social, eu digo que a vamos ter, seja qual for o equilíbrio das coisas. Mas esses equilíbrios não são indiferentes para gerir essa mesma explosão social.
E vamos então.
E, portanto, a preocupação. Há um outro elemento.
Muito rapidamente, professor Carvalho Silva, senão ficamos sem tempo para a agenda doméstica.
Muita gente do PT e de outros partidos, e há muita gente séria no Brasil, como noutros países, também aprendeu e está a aprender com este processo. Vamos ver como é que tudo isto resulta em termos de impactos na sociedade brasileira e como é que isto resulta também de impacto nas relações do Brasil com outros continentes e com o mundo.
E agora, um olhar, enfim, necessariamente fugaz à atualidade nacional, já lá vamos ao FMI e ao Plano B, mas nos últimos dias a demissão de um ministro e de um secretário de Estado, mais a demissão de um chefe militar, mais o caso Lacerda Machado, terão criado, a professor Álvaro Santos Almeida, uma imagem de algum descontrole político que levou analistas a referirem-se à semana mais complicada de António Costa e a falar também de um outro caso da sobrevivência a curto prazo do próprio ministro da Educação. Para além da gestão, enfim, do trânsito parlamentar, no caso Banif, que não temos tempo para abordar, estes problemas todos dizem-nos o quê?
Dizem-nos que o governo tem um problema, que aliás tem um problema desde o início, de atitude e de forma de estar. Que se me permitir mais uns segundos, eu já lá chegarei porque é que eu tenho, mas tenho um problema de arrogância. Isto, o que todos estes casos têm em comum é que demonstra que o governo e os seus ministros não sabem lidar com as pessoas e, como não sabem, assumem uma atitude arrogante, não dialogante. E porquê é que não dialogam? E repare, nós temos o ministro da Defesa que não dialoga com o chefe de Estado-Maior do Exército, dá-lhe ordens que ele não aceita e, portanto, demite-se. Temos um ministro da Educação que não dialoga com o seu secretário de Estado, interfere na sua atividade e ele demite-se. Temos um ministro da cultura, que não dialoga, dá bufetadas e, portanto, acaba por se demitir. E temos também...
Ameaça.
E temos um... tem razão, não deu, só ameaçou. Fica aqui a correção. E temos também um primeiro-ministro que, na sua arrogância também, acha perfeitamente normal que um amigo dele, e só porque é amigo dele, interfira nos negócios do Estado em condições que ninguém percebe muito bem, ninguém sabe porque é que ele intervém, em que condição. Tudo isto é sinónimo de uma forma de estar, que aliás para mim não é novidade, que eu tive, que eu experimentei diretamente, de uma forma de Estado, de um governo que, pela sua incapacidade, eu penso que o problema de fundo é que o governo sabe que não é um governo coerente e, portanto, não consegue discutir, não consegue dialogar, porque para dialogar tem que fundamentar as
posições. Rapidamente,
para
conforto dos nossos ouvintes, experimentou diretamente?
Experimentei diretamente, exatamente porque a minha demissão do cargo que eu exercia decorre exatamente de uma forma de estar da tutela que não dialogava, impunha as suas decisões de uma forma perfeitamente arrogante e que o faz, na minha opinião, faz, porque o governo, sendo um governo não coerente, eles não conseguem dialogar porque não sabem fundamentar as suas posições. E, portanto, recorrem a quê? Recorrem à arrogância, recorrem à imposição, e é natural que depois surjam todos estes conflitos e todos estes atritos entre os membros do governo e aqueles com quem têm que lidar.
Professor Manuel Carvalho da Silva, estes problemas dizem-nos o quê?
Estes problemas que acabou de enunciar, que levam a que tenha durante a semana sido criada a ideia de que foi a semana horrível do Primeiro-Ministro, não passam de entorces resultantes de comportamentos irrefletidos de ministros, neste caso dois ministros, de secretários de Estado ou de outros atores do espaço da governação que estão a ser empolados. Eu desejo que haja menos entorces e que haja, portanto, menos razão para surgir estes problemas. Estão a ser empolados, mas eu diria
uma demissão de ministro é difícil de empolar,
não. Como todos sabemos, depois dá para usar, como da sua parte estava a ser usado, o ministro duas bofetadas. As duas bofetadas é simbólico,
recorrendo à imagem. É a atitude, aliás.
Como nós sabemos, no tempo do
caso
João
Soares,
no tempo
do
Essa e do Ramalho Ortigão, e portanto, intelectuais de grande craveira, usavam muitas vezes essas imagens simbólicas.
Mas essa atitude que ele teve também com o Presidente do Centro Cultural de Belém, por exemplo,
certo,
é a mesma linha.
Sim, mas isso é querer arrastar coisas que nós não sabemos. Eu não disponho de elementos, pode ser que o senhor disponha, mas eu não disponho de elementos para estar a julgar o Ministro da Educação, e julgo que não vieram a público elementos que coloquem o problema em dimensão maior daquilo que eu te chamei, que são pequenas entorces, que têm o seu efeito. Mas eu devo dizer que penso que o governo não é por aqui que vai fragilizar-se, nem são estes os grandes desafios que estão pela frente. Causam moça, sim senhor. Mas não é por aqui, não são estes os grandes desafios.
Professor Carvalho da Silva,
penso
então,
também,
é deixa-me
concluir. Exato, é isso que eu vou dizer. Também a ideia de que o diálogo entre as forças que sustentam o governo não ia permitir esta e aquela resposta, isso também parece não ser por aí. Agora, há tensões enormes, a primeira das quais é que se aproxima o tempo em que será posta à prova a possibilidade da conciliação das regras europeias, em particular as relativas ao Tratado Orçamental e à União Bancária, dizia eu, a possibilidade de conciliação dessas regras europeias com programas políticos que interpretem efetivamente os interesses nacionais.
Professor Carvalho Silva, mas antes disso ainda temos o programa de estabilidade para ser levado a Bruxelas até ao final de abril.
Parte,
não é? E esta semana tivemos notícias.
As tensões resultantes que hão de vir desse processo, as tensões que já estão em curso, vindas das declarações do Fundo Monetário Internacional e das suas receitas e das contradições que tem naquilo que afirma.
O senhor Paul Thompson foi muito duro na última sexta-feira.
Claro, é muito duro porque eles acham que é urgente mudar-se de políticas porque as políticas monetárias já não resolvem por si os problemas. É preciso deixar espaço para o investimento. Mas isso é para a Alemanha e
claro,
para outros. Os que estão com os que estão com a corda ao pescoço, o que é
os
preciso é
apertar.
Os
que estão com a corda ao pescoço não podem apertar a corda.
Não, é preciso apertar-lhes a corda. E
não,
isto,
não podem apertar a corda. Têm que tirar
não,
a corda
é
do
o que
pescoço.
Eles estão, isto é que mata a União Europeia.
Quem tem um déficit não pode aumentar o déficit.
Deixe-me, eu já termino a introdução desta questão, porque o grande desafio que está aí é este.
Com uma nota de conclusão, professor Carvalho da Silva, com o nosso
com
tempo está mesmo a chegar ao fim.
Exato, com as tensões que vêm de tudo isto que nós estamos a dizer, que vêm da pressão que está a ser feita intensivamente sobre a Grécia e a tentar novamente a diabolização da Grécia, as tensões que vêm da não solução do bloqueio político em Espanha e de tudo o que está a ser feito para atrelar Portugal como seja uma extensão de Espanha e, portanto, a sofrermos até em áreas
temos o Primeiro-Ministro que é atrelar Portugal como uma extensão da Grécia, que é bem pior.
Não, não temos, sabe? Não, ser solidário. Ser solidário.
Faz declarações conjuntas.
Pois, mas ser solidário com os que sofrem é bem melhor do que estar do lado dos carrascos.
Eu acho que o
primeiro-ministro
português
está muito...
Não é colar-se.
Saibamos.
Meus senhores, temos
solidários.
Menos de um minuto. Professor Álvaro Santos Almeida, há quem defenda que o Plano B está já em marcha. Esta semana foram conhecidas medidas de contenção orçamental e de controle de despesa pública muito apertadas. Também, enfim, do diálogo entre o ministro Mário Centeno e os partidos que apoiam o governo. Como é que olha em particular para esta questão? Temos já o Plano B em marcha?
O Plano B, não sei se está feito, se não está feito, mas que vai ser preciso, parece que neste momento é praticamente inevitável e, portanto, vamos ter aqui a necessidade do governo convencer os seus parceiros a aceitar um conjunto de medidas que terão que ser medidas que são desagradáveis, mas isso é inevitável, isso é que é o problema de fundo. O que nós temos, o que nós temos é uma situação...
É inevitável?
O que nós temos é que temos um governo que é eleito, não é eleito, é nomeado pela Assembleia da República com um argumento que vai acabar com a austeridade.
É nomeado pela Assembleia da
República. Governo... É aprovado pela Assembleia da República, pronto.
O senhor ainda está nesse patamar de não reconhecer...
Não estou a dizer nada disso. O que eu estou a dizer é que foi um governo que foi escolhido pela Assembleia da República para acabar com a austeridade.
Percebe-se.
Mas, pelos vistos, chegou à conclusão, depois de lá chegar, que, afinal de contas, não se pode acabar com a austeridade. Essa é que é a questão, do fundo. E esse tipo de argumentos, como o problema... O governo da Grécia, que o Syriza vai acabar com a austeridade e agora, e nesta semana aumentou o IVA mais uma vez. Esse tipo de coisas que temos que acabar de uma vez por todas,
claro,
que é com a ideia de que
humilhar.
Há quem faça milagres,
não há quem faça milagres.
A política é mesmo assim e tem que se aceitar isso.
Há necessidade de mudança de políticas, não é milagres.
Não muda nada, mas a questão
é
que não muda nada.
Sabe
o que é que Syriza mudou?
Problema?
O que é que Syriza mudou?
Sabe o que é o problema? É que o raciocínio que está a acabar de expor leva a que haja um conjunto de comportamentos em Portugal que esses, sim, são preocupantes e também ajudam a submeter Portugal. É que nós temos uma série de gente infiltrada no poder que está muito mais predisposta a servir aqueles que estão
a lidar com os problemas.
Vamos ter de ficar por aqui. Neste domingo em que boa parte do futuro do Brasil também se decide. Professor Manuel Carvalho da Silva, professor Álvaro Santos Almeida, muito obrigado pela vossa presença. A continuação de um bom domingo para os ouvintes da Renascença. We'll be right back.